Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a todos a colocar mais uma vez de pé, porque Jesus invadiu a cena e eu quero começar essa noite fazendo uma oração. Olha para mim, uma oração. Eu quero começar essa noite fazendo uma oração. Olha para mim. Jesus invadiu a cena. Esse tema é maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar pregando sobre este tema. Eu acho a ideia perfeita, eu acho o conceito perfeito, fora o visual, né, que ficou muito, muito bem feito. Mas a ideia, ela é poderosa. Mas eu quero já iniciar essa noite dizendo que existem muitas coisas que roubam a cena das nossas vidas. Existem muitas coisas que roubam os nossos pensamentos. Existem muitas coisas que se colocam como ator principal na nossa cabeça, quando na verdade o nosso coração devia estar concentrado no verdadeiro ator das nossas vidas, que é o Jesus, nosso Salvador, amém? E a minha oração é uma oração muito direcionada nesse momento, porque o único pensamento que eu tenho que ter essa noite é de conhecer um pouco mais Jesus. Essa noite eu quero fazer uma oração para aqueles que querem conhecer Jesus, se apaixonar por Jesus, encontrar resposta essa noite. Se você veio de passagem aqui, eu espero que a canção tenha sido muito boa, eu espero que minha pregação possa ser algo que vai te passar o seu tempo, mas a minha pregação não é para quem está aqui somente para passar o tempo. A minha pregação, os louvores entoados são para Jesus. Essa canção e esta mensagem é preparada para aqueles que estão buscando respostas em Jesus. Então eu quero convidar você a não fazer nada místico agora, nada mágico agora, mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Fecha teus olhos numa ação muito pessoal sua. E de olhos fechados eu quero te convidar a fazer uma oração sincera. E a oração, ela tem que ser totalmente agora desfeita daquelas marcas de religiosidade, oração litúrgica que a gente faz quando está aqui na frente. Eu quero que você fale com Deus agora: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer um pouco mais. Jesus, eu quero encontrar respostas em ti nessa noite. Jesus, usa o pastor Juan, assim como o Senhor já usou essa banda essa noite. Senhor, independente do meu tempo aqui, do meu ministério, fala comigo. Porque eu vim neste lugar para te conhecer um pouco mais, para ser mais apaixonado por ti, para encontrar respostas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos estarmos aqui reunidos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, concentrados, ajuntados, para te conhecer um pouco mais, Jesus. E nesse momento a nossa oração é muito específica, Pai. Nós queremos te conhecer um pouco mais. Nós queremos ter um coração mais parecido com o teu coração. Nós queremos ser respondidos com as nossas dores, ó Deus, e entender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, todo pensamento que nos tira dessa conexão contigo, Senhor, repreenda essa forma de atrapalhar a nossa conexão contigo. Senhor, todos aqueles que estão aqui com os corações com medo, preocupados, nervosos, dá a eles uma noite de reflexão, dá a eles uma noite de fala contigo sincera, e que nem a minha voz, e nem o meu jeito, e nem a minha forma atrapalhe o Senhor na vida desses que estão aqui, nem na minha vida. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, pode se assentar. A paz do Senhor para você que está assistindo pela internet, Deus te abençoe. Se você não está assistindo online, mas está assistindo em algum outro momento, Deus te abençoe também. Eu não quero essa noite fazer uma pregação muito longa, mas diante deste tema, eu queria que vocês soubessem uma coisa. Se alguém me perguntasse qual é a melhor forma de explicar a minha fé, aquilo que me move, ou talvez aquela frase que eu disse no domingo passado aqui na igreja, qual é a minha convicção, se eu tivesse que explicar a minha religião, eu usaria esse texto dessa noite. Eu estou muito feliz por estar pregando na Mulher Samaritana, no texto da Mulher Samaritana, porque se existisse alguma forma de explicar o quanto eu sou apaixonado por Jesus, o quanto a minha vida faz sentido em Jesus, eu teria que ler para alguém João 4 e explicar para as pessoas, através desse texto, como eu sou apaixonado por Jesus. Porque quando eu vejo a mulher samaritana, eu consigo me enxergar nessa mulher. Quando eu leio o texto da mulher samaritana, eu consigo ver Jesus falando comigo. Eu vejo Jesus tratando meu coração. Eu vejo Jesus entrando em cena, aparecendo na minha vida, aparecendo no meu casamento, na minha história, e ajustando os lugares. E eu quero te convidar a ler esse texto, se você nunca leu João 4. A leitura é um pouco extensa, mas se você tem a Bíblia no celular, abra sua Bíblia agora, no celular ou no papel, em João 4, lê comigo esse texto. Acompanhe a leitura comigo de forma muito atenta. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse para Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8, entre parênteses, diz assim: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu àquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar mais aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É um texto um pouquinho longo que eu acabei de ler para vocês, mas eu queria ler o texto todo para vocês, porque antes de vir para cá, eu assisti alguns vídeos sobre esse texto, eu li esse texto e me peguei chorando, mas chorando muito, porque esse texto, como eu disse, ele representa a minha fé, ele representa aquilo que eu acredito completamente. Porque preste atenção em tudo que eu vou dizer, preste atenção em tudo que você acabou de ler. Nós estamos diante de um momento, de uma cena, de um lugar, um ambiente, que Jesus aparece sem ninguém. Acompanhe os detalhes comigo. Jesus aparece num poço, e não tinha ninguém naquele poço naquele momento. Jesus, ele se coloca ali esperando aquela mulher aparecer naquele momento. E quando aquela mulher aparece, meio-dia, num horário que todo mundo, já, quem já ouviu essa pregação sabe muito bem a analogia dos horários, mas preste atenção, quando aquela mulher aparece naquele momento para falar com Jesus e encontra Jesus na cena, ela está num horário que não era o horário normal de uma pessoa buscar água no poço. O texto fala que ela vai buscar água meio-dia, e você já ouviu pregações falando que aquela mulher buscava água meio-dia porque ela era mal vista. Ela era tratada por alguns como prostituta, ou uma mulher que era mal vista, uma mulher impopular, uma mulher que não tinha respeito da sociedade, as mulheres não gostavam de estar com ela. E aquela mulher vai naquele horário para não encontrar ninguém. Aquela mulher, ela vai naquele horário que fazia muito mais calor, para realmente não cruzar com nenhuma pessoa. E quando ela chega ali, ela se depara simplesmente com Jesus. E no primeiro momento dessa mensagem, presta atenção, a ideia é que Jesus começa a conversar com essa mulher como um homem que, sendo judeu e ela sendo samaritana, já existia outros problemas. Ela está ali conversando com aquele cara. E eu chamo Jesus de cara porque eu não estou vendo o profeta, não estou vendo o Messias, eu não estou vendo o Jesus Cristo, eu estou vendo um homem judeu conversando com uma mulher de uma outra região que não devia estar conversando com ela. Então, para aquela mulher, aquele momento tem uma marca, que é a marca da minha vida e da tua vida, em alguma área da nossa história. Quando a nossa vida está bagunçada, quando a nossa vida está desorganizada, quando alguma área da minha vida e da tua vida não está ajustada, nós começamos a viver lugares e momentos indignos, desrespeitosos, desconfortáveis, ruins, depreciativos. Eu posso continuar falando vários sinônimos. O lugar do poço para aquela mulher se parece quando o teu namoro, o teu noivado, o teu casamento não está bom. O momento que aquela mulher pega água meio-dia e ela é confrontada por um homem que diz que ela tem cinco, já teve cinco homens, e o homem que está na casa dela também não é o marido dela, é um homem que está dizendo para mim e para você nessa noite: sabe aquela área da tua vida que não está organizada? Sabe aquela área da tua vida que está toda errada? Eu sei que está errada. É o momento que Jesus vira para mim e para você e diz assim: sabe esse lugar que você estuda? Sabe a tua profissão? Sabe a tua faculdade? Eu sei que não está certo. Sabe o teu namoro? Eu sei que não está certo. Sabe a tua vida com Deus? Eu sei que não está certa. E quando eu, preste atenção, quando eu digo para você, não está certa, eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando que você está fazendo alguma coisa em pecado. Eu estou falando que as coisas estão fora da ordem. Ela não tinha que estar buscando água naquele lugar, naquela hora. Ela só estava buscando água naquele lugar, naquela hora, porque a vida dela estava uma bagunça. Eu não estou julgando os teus pecados. Eu não estou aqui querendo subir nesse púlpito e falar: ah, você que está transando antes do casamento, você que está matando aula. Eu não estou falando do seu pecado, não agora. E na verdade eu não estou com esse compromisso nesse momento. Eu só quero que você olhe para mim e olhe para esse texto, essa primeira parte desse texto, e se identifique com esse texto. Quando você começa a ver que você está acordando todo dia, sabendo que as coisas não estão no lugar certo, sabendo que o teu namoro, não é porque você está fazendo coisa errada não, é porque a relação não está boa, não está justa, não está digna. É quando você ou é o opressor ou está sendo oprimido por alguém. É quando você está sendo violador ou está sendo violada por alguém. É quando o relacionamento está tóxico. Já viu quando a coisa está tóxica? Já viu quando o namoro, o noivado, o casamento está tóxico? Parece que a gente não quer estar mais perto da pessoa que a gente diz que ama, porque o negócio está ruim. Já viu quando você entra num lugar que você disse que é a tua profissão, que você nasceu para ser isso, a tua faculdade, e o lugar que você tinha que estar extremamente inspirado de estar lá estudando, inspirado de entrar na faculdade, na escola, ou trabalhar na área que você se propôs a trabalhar, e viver a tua profissão, mas quando você está lá, parece que você quer ir embora. Não é só sobre você matar a aula e colar, eu não estou falando desse pecado, eu não estou entrando nessa minúcia, ainda que seja um problema, mas o que eu estou querendo que você entenda, é que esse primeiro momento do texto, ele simboliza quando a minha vida e a tua vida não está no lugar correto, quando o negócio está fora de ordem, o lugar que tinha que te inspirar, não te inspira mais, o lugar que você tinha que estar com os olhos brilhando, não brilha mais. E olha para mim, por que o teu namoro não brilha mais? Por que a tua faculdade não te brilha mais os olhos? Por que parece que está faltando alguma coisa na tua vida, para você ser realmente feliz? Porque quando aquela mulher para naquele poço, meio-dia, é porque ela tinha que fazer algo que era essencial para a vida dela, matar a sede, beber água. Assim como beber água é essencial, viver a vida que nós vivemos é essencial. Eu estou falando dos lugares mais básicos, eu falei do relacionamento, falei dos seus estudos, falei do trabalho, falei do cotidiano. Sabe por que eu estou falando do cotidiano? Olha para mim, porque o Evangelho é sobre o cotidiano. Você está sentado aí para que Jesus possa fazer efeito na tua vida prática. Eu não estou falando para você vestir uma camisa do Yuf, ou do hype, ou viver a igreja da boca para fora. O Evangelho tem que entrar na tua vida. E fora daqui, tá? Ele tem que fazer efeito é lá fora. Aqui é só uma manifestação daquilo que está no seu coração. Eu estou falando do cotidiano, porque Jesus, quando ele senta naquele poço, ele está preocupado. Não era com a religião daquela mulher. Não era com a exposição pública daquela mulher. Ele estava preocupado, era com a vida íntima dela. Ele estava preocupado por que ela estava escondida. Ele está preocupado por que a tua vida está uma falsidade. Jesus está muito preocupado, porque tua vida é uma fantasia. Porque a minha vida e a tua vida parece só uma fantasia, uma encenação, um teatro. E parece que a gente não vive mais, o sangue não bate mais na veia, o sangue não corre, o negócio não é real. A proposta de Jesus falando com aquela mulher diz assim: ei, essa tua vida de fantasia, eu quero resolver. Esse teu namoro que não está muito bem, esse teu casamento que não está tudo bem, eu quero estar dentro do seu casamento, eu quero estar dentro da sua faculdade, eu quero estar dentro da tua relação com teus pais, eu quero estar dentro da sua vida, eu quero estar dentro do seu celular, eu quero estar contigo o tempo todo, eu quero estar na sua vida. Essa é a posição de Jesus nesse primeiro momento. E quando Jesus chega para aquela mulher e diz assim: olha, esse teu marido, esse homem que está na sua casa, eu sei que não é teu marido, sabe o que ele está dizendo para mim, para você essa noite? Ele está entrando nessa cena para te dizer assim: ei, Juan, eu te conheço nos mínimos detalhes, eu conheço as suas mentiras, eu conheço essa fantasia, essa máscara que você cria para sobreviver, eu sei que o homem que está na sua casa não é o seu marido, eu sei que essa fantasia que todo mundo está falando de você, eu sei por dentro da sua história, eu conheço nos mínimos detalhes. Aquilo que o pastor não pode ver da tua vida, aquilo que a igreja não pode ver de você, Jesus sabe sobre você. Esse esforço que a gente fica tentando fazer para convencer as pessoas que nós estamos vivendo uma vida boa, está tudo bem, está tudo certo, Juan, está tudo bem. Esse esforço que a gente fica tentando mostrar para as pessoas nas redes sociais, que os nossos stories só mostram as coisas boas das nossas vidas, a gente está sempre rindo, sempre tem um filtro para melhorar a história da sua vida naquele dia, a gente sempre escolhe um filtro para botar a nossa vida mais colorida, para que todo mundo possa ver que a sua vida é legal, é bacana. Mas Jesus conhece você além dos filtros das redes sociais. Jesus te conhece além dos filtros e do sorriso mentiroso que a gente coloca para as pessoas acreditarem que está tudo bem. Ele só disse para a mulher sobre a vida dela, não porque ele queria denunciar o pecado daquela mulher pecadora. Jesus não tinha nenhum compromisso de dizer para aquela mulher, sabe uma coisa? Eu sei que você é uma mulher pecadora, já saiu com um monte de homem, esse homem não é teu. Jesus não tinha esse compromisso naquele momento com aquela mulher. O compromisso de Jesus era dizer assim, minha filha, não precisa se esconder de mim, eu te conheço. E eu vejo que essa é a expressão como uma chave que desarma aquela mulher. Porque assim que Jesus diz para ela, olha, eu sei que você já teve 5 homens e o que está na sua casa não é seu marido, a mulher responde para Jesus, vejo que tu és profeta. Até então ela estava falando com um judeu, até então ela estava falando com uma posição religiosa, um mestre da lei, ela estava falando com alguém que estava tentando ter uma negociação com ela, querendo, sei lá, pregar para ela, fazer alguma coisa com ela, ela estava tentando entender o que era aquela conversa. Quando Jesus, ele entra na história dela, quando Jesus, ele fala da intimidade dela, Jesus está dizendo assim, olha, tira essas máscaras, deixa eu conversar contigo tete a tete. E ela vê, agora eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tem algo a mais. Jesus abre a porta. E para todo mundo que fez a oração comigo essa noite, você está disposto, e eu acho isso uma atitude de muita coragem, tá? Você está disposto essa noite a abrir teu coração, abrir, tirar essa máscara de um sorriso eterno, permanente, e mostrar de fato, expor, colocar na mesa os teus sentimentos, as tuas relações para Jesus, olhar, ver o que está ali dentro. Quando você saiu de casa, se arrumou, você veio para cá, eu te pedi para fazer essa oração, porque foi a minha oração quando eu vim para cá. Senhor, eu vou pregar, mas Senhor, fala comigo também, que essa mensagem ela tem um poder em mim, assim como vai ter para todos vocês. Senhor, eu quero colocar as minhas dores, eu quero colocar as minhas falsidades, eu quero colocar as minhas questões diante de Ti, para o Senhor mexer, revirar, trocar, mudar, mexer, fazer tudo que o Senhor deseja fazer, para que eu possa ter vida verdadeira, porque o centro dessa mensagem é a água verdadeira, a água que joga para a eternidade, que jorra para a eternidade. Porque quando eu fico pensando que às vezes o teu namoro, o teu casamento, o teu noivado, a tua profissão, as coisas da sua vida, as coisas que estão desorganizadas, elas são como um balde de água que a gente está tentando matar a sede. Eu percebo que as coisas não estão indo bem. Quando você está colocando no seu namorado, no seu noivo, no seu esposo, o lugar para você ter oxigênio para viver, você vai ter um grande problema. Porque a tua namorada, o teu namorado, a tua esposa e teu esposo, eles não jorram água para a vida eterna. Se você está apoiando nos seus relacionamentos a sua felicidade, e a felicidade é extremamente relativa, né? O que é feliz para mim, não sei se é feliz para você. Se você está apoiando nos seus relacionamentos para você ser feliz, entenda feliz essa noite, eu imagino que essa noite é um lugar que você deve estar pensando, briguei com ele, estou mal, estou bem com ele, estou bem, que vida escrava, que vida indigna, né? Ou você, como eu disse, é o abusador, você está abusando de alguém, porque quando a gente sabe que alguém está colocando sua própria vida em nós, o nosso dever é dizer assim, olha, eu posso te amar muito, mas eu não sou a sua vida eterna. Eu posso ser alguém que te ama muito e quero morrer com você, eu quero estar contigo até o fim, mas eu não sou a cruz que te redime, eu não sou a água que você bebe e traz sede para o resto da sua vida. Se você é a pessoa do relacionamento, em quem as pessoas estão colocando, a pessoa, né? As pessoas, pelo amor de Deus, a pessoa está colocando em você a base da vida dela, essa é a hora para você dizer assim: olha, eu te amo muito, não estou fazendo essa conversa para a gente terminar, leva ela para comer em algum lugar, diz assim: olha, não estou terminando com você, eu não vou dar um tempo com você, mas eu preciso te dizer uma coisa, eu não sou a base da sua vida. Tem que ter coragem, né? Sabe por quê? Às vezes você pode ser tão vaidoso que deve ser muito bom para você ser a base da vida de alguém. Deve ser muito bom ser a água que está matando a sede toda semana de alguém, mas que vaidade podre que nós carregamos, porque nós queremos escravizar as pessoas. Mas se por algum motivo, meu irmão, com toda a empatia eu quero te dizer isso, se você é alguém que está nesse lugar, escravizado por alguém nesse lugar, ou em outro lugar, esse é o lugar, aqui, essa é a palavra para você beber da água certa, colocar a sua vida na base certa, continuando amando as pessoas que estão com você, mas entendendo que quando Jesus entra em cena, ele é o ator principal. O teu namorado, o teu noivado, o teu casamento são coadjuvantes nessa relação. Se a tua relação com Deus vertical não está bem, todas as relações horizontais não fazem sentido. Amém? Está todo mundo entendendo? Amém? Mas quando eu falo para namorados e os solteiros, parece que a vida é meio sem sentido. Olhei para alguns que eu sei que estão solteiros. Deixa eu me concentrar. Deixa eu te dizer, às vezes nós colocamos toda essa base de vida, mesmo namorando ou não namorando, casado ou não casado, nas nossas profissões, nas nossas vidas seculares, né, lá fora. Tem gente que parece que ama tanto o que vai ser ou o que é, que parece que quando tudo está dando errado, é a mesma condição do namoro, eu não quero ser repetitivo. Mas deixa eu te dizer, mais uma libertação nesse lugar. Você não é a tua profissão. Você não é os rótulos, como eu disse no domingo passado. Você não é o rótulo que você expõe para a sociedade. Você não é o rótulo que a sociedade expõe para você. Você não é aquilo que está na sua bio. Eu até estou sabendo que tem um vídeo que vai rolar essa semana, esse final de semana, aqui do IUF, que vocês vão ser perguntados, né? Se o texto bíblico que está na sua bio você conhece. Achei legal o vídeo, acho que vai dar bem certo, ainda bem que eu não tenho nenhum texto bíblico na minha bio. Mas aquilo que você coloca lá na bio do teu Instagram, aquilo que você tem falado para todo mundo que você é, você não é aquilo, aquilo ali é uma parte da sua vida. Muito importante, se você é advogado, se você é pastor, se você é médico, se você é estudante, se você gosta de uma determinada coisa, tudo isso é muito legal na sua vida, mas você não é a tua profissão, você não é a tua faculdade, você não é os seus gostos, você é aquilo que Jesus diz que você é. E como eu disse no domingo, você é um filho amado de Deus. Sabe por quê, gente? Porque quando está tudo muito bem, você está indo bem na tua profissão, quando você está fazendo tudo que você ama, quando está dando tudo certo, a gente vai fluindo, mas quando a gente é mandado embora, quando a gente perde o sabor da vida, quando as coisas começam a dar errado, e a gente nunca faz plano para as coisas quando dão errado, parece que não faz mais sentido, e tem gente querendo se matar, porque entrou na faculdade, já está fazendo 4 anos de faculdade, e agora a faculdade não faz mais sentido. A faculdade não diz quem você é. E se der tudo errado no seu emprego, você não é o seu emprego. E Jesus entra em cena para te dizer que você vale muito mais do que os rótulos que tem na sociedade. Você tem muito mais valor do que a impressão das pessoas sobre você. Muito mais, muito mais. Você tem muito mais dignidade diante de Jesus. Você tem muito mais valor diante de Jesus. E esse texto me impressiona, porque essa semana eu tive uma conversa daquelas conversas que o pastor ama ter. Essa semana eu tive uma conversa que são aquelas conversas difíceis que quando eu chego em casa eu penso assim, é para isso que eu nasci, para ser um instrumento de Deus. Eu falei para minha esposa como eu eu me alegrei de ter uma conversa essa semana, porque durante essa conversa, eu estava diante de um coração que estava realmente querendo encontrar respostas. Eu estava diante de um coração que estava realmente sedento de encontrar respostas, respostas genuínas. E quem me conhece sabe que eu adoro essa expressão, genuíno. Eu amo essa expressão. O que é verdadeiro na nossa vida. E quando eu, presta atenção, quando eu, para você não se perder no que eu vou dizer agora, quando essa conversa com Jesus e a samaritana, eles estão discutindo sobre o monte. Ah, mas os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos adoram em outro monte. Aquela mulher estava levando aquela conversa para uma religiosidade. Presta atenção, por favor, por favor. Ainda mais para você que serve aqui na igreja, você que vive essa igreja. Quando Jesus e aquela mulher começam a discutir, não discutir, mas Jesus explicar para ela que os verdadeiros adoradores não têm um monte específico, geográfico para adorar a Deus. Jesus está falando para aquela mulher que eu sei que os samaritanos têm uma religião, uma forma de adorar, eu sei que os judeus têm uma forma de adorar, mas a relação com Jesus não é sobre o ministério IUF, Igreja do Recreio, Igreja Assembleiana, Igreja Batista, não é sobre o templo, não é sobre a liturgia, não é sobre as regras, as leis que dizem que é pecado ou não é pecado, não é sobre vamos adorar naquele monte ou não em outro monte. Quando Jesus chega para aquela mulher e diz assim, olha, os verdadeiros adoradores não vão ter um lugar específico, mas Jesus quer o coração, é Jesus rasgando toda a presunção de achar que a nossa relação com Deus está baseada na religião. Porque aquela mulher estava impedida de adorar o verdadeiro Deus, no lugar correto, porque ela era samaritana. Eu não sei se vocês entenderam essa leitura. Ela vira para Jesus e diz assim, olha, vocês que são judeus, dizem que o verdadeiro Deus, o Deus que você está dizendo comigo, que está conversando comigo, ele só está no monte de Jerusalém, mas a minha região, os meus pares, aqueles que moram comigo, aqueles da minha região, eles não adoram em Jerusalém. Então, se eu não posso ir para Jerusalém, presta atenção, se eu não posso ir para Jerusalém, que é um lugar geográfico, eu não posso acessar esse Deus. Sabe o que ela está dizendo para mim? Se eu for de uma outra religião, eu não posso conhecer esse Deus. Se eu não fizer cumprir a cartilha que vocês cumprem, eu não posso acessar esse Deus. Como se Deus tivesse roupa, como se Deus tivesse uma aparência, como se Deus só tivesse um lugar geográfico para se estar. É estranho, mas quando eu olho para a minha vida e a tua vida, parece que Jesus só está aqui no templo. Parece que Jesus só aparece na tua vida quando você se arruma para o IUF, se arruma para a igreja, vai à igreja, aí você lê a Bíblia, você ora, você canta, e durante a semana? Cadê o templo de adoração? Cadê o tempo e cadê o templo? Parece que Jesus está geograficamente escondido atrás, aqui, não sei se alguém já foi batizado, aqui atrás tem um corredor muito bonito, tem banheiro, tem tudo aqui, parece que Jesus está escondido ali atrás. E a gente só conversa com Jesus quando começa o culto. O countdown começa a tocar aqui, aí você começa a vir, vai começar o culto, Jesus vai entrar em cena. E quando Jesus entrar em cena, eu vou levantar a mão, vou chorar, vou fazer aquelas expressões. E na segunda-feira? E na faculdade? E no dia a dia? Jesus não está em cena? E eu estou te dizendo, essa semana a conversa foi muito especial para mim. Porque nesse coração, naquele momento de coração aberto, eu percebi, eu sempre digo isso para vocês, o discipulado ele é legal, o gabinete, o discipulado é melhor dizer assim, porque não existe uma mão para quando a gente fala, independente de quem está sentado na minha frente, quando a gente está vivendo o discipulado, a vida que está na sua frente te abençoa e você abençoa, é uma troca muito legal, é uma experiência profunda. E quando eu vi um coração genuíno buscando respostas, eu percebi que a gente está muito preso aqui dentro, gente. A gente está muito preso aqui dentro. E parece que preso aqui dentro, esse Jesus que a gente ama, fica preso aqui dentro. E as pessoas que gostariam de entrar por aquela porta, não entram nessa porta. Porque para entrar naquela porta, tem que se parecer com a gente. Tem que se vestir de preto. Tem que chorar na hora do culto. Tem que levantar a mão e cantar um monte de coisa que talvez eu tenha certeza que se te perguntar, você não está entendendo nada das letras, das músicas que nós cantamos. se pegar 90% das músicas e ler a letra e falar assim, explica essa letra aí. Eu vou te dizer, eu vou dizer de mim, para você não ficar constrangido. Eu vou ter dificuldade de entender o que o autor quis dizer com um monte de coisa. Porque parece um evangeliquez que a gente cria. E esse evangeliquez se torna uma barreira para mim, para você e para quem precisa entrar aqui. Mas a essência de Jesus, por isso que eu disse, esse texto, olha para mim. Esse texto responde à minha fé, porque esse Jesus, ele não tem uma religião. Sabe por que ele não tem uma religião? Porque quem criou a Igreja Batista não foi Jesus. Quem criou a religião não foi Jesus, Jesus só existiu. Os homens criaram a religião a partir da relação com Jesus. Jesus não fundou em nenhuma igreja. Jesus não pregava em púlpito de igreja nenhuma. Porque Jesus não criou a igreja, a instituição. Quem criou a igreja foram os homens, a religião. A religião, deixa eu falar melhor. Se eu falei igreja, corta, é religião. Quem criou a religião foram os homens. Quem criou esse lugar de cantamos 5 musas, depois nós subimos e fizemos o dízimo, e alguém faz o dízimo muito bem como fez essa noite, obrigado por quem fez o dízimo. E eu não fiz o dízimo, obrigado por quem fez. Isso quem criou foram os homens. Jesus amou as pessoas. E as pessoas apaixonadas por Jesus se encontraram no lugar para adorar Jesus. Adorar o Senhor verdadeiramente. Então Jesus, ele pega a carta da convenção, não da convenção batista carioca, senão eu vou ser demitido essa noite. Mas ele pega a carta que separa aquela mulher da conexão com Deus e diz assim, olha, eu não estou nem aí para qual é o monte que vocês estão adorando e como nós estamos adorando. Porque o Senhor está procurando aqueles que o procuram com um coração genuíno. O Senhor quer estabelecer um vínculo com aqueles que estão querendo buscar respostas. Jesus está querendo dizer assim, mulher, eu conheço tua vida e eu quero entrar na sua vida porque eu sei que apesar de todo o rótulo, apesar de toda a dor, apesar de todos os machucados que você carrega, eu vejo um coração sedento para que eu possa curar e ser a resposta da sua dor. Jesus diz assim, eu não quero saber se no ministério você não está performando, eu não quero saber se você não é uma liderança aqui dentro, eu não quero saber se você prega ou não prega, eu não quero saber a sua denominação, eu quero saber o seu coração, eu quero saber se você me ama, eu quero saber se você tem o desejo de ter a minha resposta como a resposta da sua vida. Eu não sei se essa mensagem faz sentido para você, mas quando você ouve essa mensagem, eu quero tirar da sua cabeça essa preocupação que às vezes nós temos de estar aqui, muito mais preocupada com as regras que nós estamos aqui do que com o próprio Jesus, ao ponto que você talvez tenha se arrumado para vir para cá e não passou na sua cabeça que você tem um momento para ter, no meio dessa tua semana tão turbulenta, um momento para conhecer, ouvir mais dessa mensagem de Jesus, se apaixonar mais um pouco por Jesus, um momento nessa noite de ter saído de casa, se arrumado, não para encontrar seus amigos, mas talvez para beber desse lugar e dizer assim, esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é perfeito, esse Jesus morreu por mim, esse Jesus, quando eu começo a conhecer dele, a minha vida faz muito mais sentido. A minha vida faz muito mais, tem muito mais coerência. Quando você vem nesse lugar e ouve uma mensagem de João 4, é para que eu e você possamos perceber que se a gente continuar buscando matar a nossa sede com um monte de coisa, a gente vai continuar com sede, triste, oprimido, sem sentido, vagando nesse mundo, procurando respostas. Mas quando a gente conecta o nosso coração com Jesus, quando a gente realmente vê esse Jesus e diz assim, Ele é a resposta, Ele é tudo. A minha vida faz sentido, apesar do meu namorado estar me humilhando, apesar de alguém estar me maltratando, apesar de dar dando tudo errado na minha vida. Pode dar tudo errado na sua vida, mas se Ele te ama, o que importa se as coisas estão dando errado para você? O que importa se as pessoas te humilharam essa semana? O que importa se você parece que não tem valor lá fora e aqui dentro? O que importa se Ele aparece na cena da tua vida e diz assim: eu te amo, eu não te julgo porque você tem 5 homens, eu não estou nem, eu estou preocupado com a tua vida, eu estou preocupado com essas tuas dores, com as suas lágrimas, o que está debaixo das suas máscaras. Essa é a posição de Jesus quando entra na cena. Uma vez ele entrou na cena da minha vida e me fez perceber que me casar, estudar, ter uma profissão, ter dinheiro para comprar as minhas coisas, são importantes. Tudo isso é muito importante. Mas quando Jesus entrou em cena na minha vida, eu percebi o que era real. Eu percebi que o que era genuíno. E que tudo pode falhar, mas enquanto eu estiver com Ele, está tudo bem. Essa é uma mensagem para quem veio nesse lugar, estando com a vida toda bagunçada, como aquela mulher samaritana estava com a vida toda bagunçada. Em áreas da sua vida que você chegou aqui pensando assim: ah, eu vou trancar a faculdade, vou terminar o meu namoro, ou eu vou continuar nessa relação. Pessoas que estão aqui com a vida desorganizada, com a sua vida toda bagunçada. E Jesus entra em cena, na beira do poço, dizendo assim: eu tenho algo que talvez não resolva esse problema. Você vai continuar com um problema de relacionamento, você vai continuar devendo o cartão de crédito, talvez você continue com um problema aqui na igreja. Só que, apesar de todos os problemas, eu quero ser a base do teu sorriso, eu quero ser a base da sua paz. Eu quero fazer com que você possa acordar na segunda-feira, ou até mesmo sair desse lugar e respirar, como muitas vezes a gente não consegue respirar. Tenho certeza que tem muita gente sentada aí, com o coração preso, amarrado, com muita dor, que não consegue fazer isso aqui, ó. Estou em paz. Tem gente que está aqui que parece que nunca consegue sorrir e ser feliz. Está preso numa tristeza, carregado numa dor. E tem tanta coisa te sufocando, e Jesus só está dizendo assim: me dá uma chance de te fazer respirar mais um pouco. Me dá uma chance. E apesar de todas essas dores aí, eu não sou uma lâmpada mágica. Eu não estou falando para você levantar a mão e agora vai ter dinheiro, agora vai ter um relacionamento aprovado, agora vai tá liderando no Youth. Não, não estou te prometendo nada físico, eu estou te prometendo uma água que jorra, que você bebe. Sabe, quando você mata uma sede de verdade, fala assim: ah, está tudo ruim, mas Jesus está comigo. Vai passar. Os dias de chuva passam. Os dias de nublado passam. Os problemas passam. Sabe por quê? A vida é passageira. A vida é passageira. E domingo eu preguei, eu sempre estou carregando essa frase ultimamente comigo. A gente está naquele limite, dizendo assim: não estou mais suportando, estou no meu limite, não estou mais aguentando. Eu disse domingo, né? Estou dizendo isso para todo mundo. A gente às vezes está numa crise da nossa vida, parece que é interminável. Pastor, eu não aguento mais, não estou mais suportando, está pesado demais para mim. Mas esse é o dia de beber um gole de Jesus e perceber que Ele carregou a cruz para que você pudesse carregar qualquer coisa com a certeza que tudo passa, que tudo é só momentâneo. Ah, ninguém está falando comigo. Deus vai te dar novos amigos, ou esses amigos vão te perdoar. As coisas passam, as suas dores passam, mas Jesus permanece. Amém? Vamos nos colocar de pé. Porque eu queria fazer um convite para você. Eu não estou, olha, presta atenção no que eu vou dizer, eu não estou preocupado com quem já se batizou, se não batizou. Talvez, não é que eu não esteja preocupado, eu quero, obviamente, você aceite Jesus como seu Salvador. Mas o que eu vou dizer agora não é para aqueles que são salvos ou aqueles que não são salvos. Aqueles que adoram num monte ou adoram em outro monte. Eu quero fazer um convite para você, para que você possa, nessa noite, respirar. Para você, essa noite, perceber que existe vida além dos seus problemas. Essa noite eu quero convidar aqueles que, como aquela mulher, têm áreas, como todos nós, têm coisas desorganizadas. Todos nós temos coisas desorganizadas. Que apesar de toda a desordem da nossa vida, a maior desordem que nós temos é não ter esse Jesus na mesa com a gente. A maior desordem que nós temos é não ter Jesus nos problemas que nós temos, nas alegrias que nós temos. É não ter Jesus como a verdadeira alegria. Então você que ouve essa mensagem e o teu ministério não está mais fazendo sentido para você, que esse negócio de igreja não está mais fazendo sentido para você, que o teu namoro perdeu o brilho, teu casamento está sem sentido, que a tua profissão, aquilo que você estudou, batalhou, parece que está perdendo o gosto, deixa eu colocar o verdadeiro tempero da vida, que te faz olhar tudo como adoração, que faz você entender que você se formou na área, que você se formou para ser um adorador, um verdadeiro adorador, que você está namorando para casar com alguém, não porque é bom para você, porque Deus plantou você com esta pessoa, para você adorar com o teu relacionamento. O sentido de adoração não é simplesmente levantar a mão e chorar num culto. O sentido de adoração é viver uma vida genuína aos olhos de Deus. Eu quero convidar você a enxergar a sua vida como adoração, como um verdadeiro adorador, que não tem um monte de Jerusalém, nem os montes de samaritanos, mas tem um coração onde Deus estabelece o trono dele. Essa noite eu quero te convidar a enxergar a sua vida com um brilho, com um sabor, com um gosto de acordar todos os dias e perceber que a tua vida vale a pena. A tua vida vale a pena acordar, vale a pena sofrer por esse casamento, vale a pena sofrer por conta dessa faculdade, vale a pena sofrer por conta desse ministério, vale a pena viver essa vida, porque Deus me plantou nessa vida. Mas nós precisamos deixar Jesus invadir essa cena, nós precisamos convidar Jesus a andar um passo de profundidade, dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu quero ter uma intimidade contigo, vertical, é pessoal contigo, e que isso manifeste, e manifestando, aí sim, a gente discipula, aí a gente louva, a gente prega, a gente faz as coisas, porque eu só prego, eles só tocam, e a gente só vive esse nível de adoração nessa ambiência, porque tudo isso é um resultado de uma vida com Deus. Porque senão eu posso estar pregando, você pode estar cantando, a gente pode estar tocando aquela bateria, exercendo uma profissão. Nem o meu púlpito, nem a tua bateria é profissão, é adoração. Teu namoro não é obrigação, é adoração. Tua faculdade não é obrigação, é adoração. As suas relações não são obrigações, tudo isso é adoração. Levante a mão se você quer ser um adorador verdadeiro. Levante suas mãos se você quer ser um adorador verdadeiro. Levante suas mãos se você quer adorar Jesus verdadeiramente. Levante suas mãos essa noite, respirando a alegria de ser um verdadeiro adorador. Pode abaixar. Mas a última frase, porque parece que é sempre a última, né? Mas essa é a última. Se por um acaso as coisas não estão dando certo, você não consegue levantar a mão porque está pesado, deixa Jesus entrar na cena. Dá uma chance para Ele. Dá uma chance para Ele ir um pouquinho mais além. Sair do superficial. Parar de cantar por cantar. Parar de ouvir por ouvir. Dá uma chance. Não para o pregador, não para esse ambiente, mas para a tua vida mesmo. Para que Jesus possa fazer um resultado. Um resultado eterno. Uma resposta para a eternidade. Fecha teus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Mas essa canção é uma canção. Para se transformar numa adoração, ela tem que ser uma resposta para o teu coração. E eu confio muito que eles foram usados por Deus para que essa canção seja uma chave que vai virar no, na tua vida, para ela responder aos seus anseios. Eu creio muito nisso, porque Deus está aqui. Mas de olhos fechados, eu te peço, por favor, fecha teus olhos, para que não seja algo para as pessoas. Mas enquanto nós estivermos cantando, adorando, que essa canção produza um efeito poderoso na sua vida.
Amém?
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Adore o Senhor, adore o Senhor.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Quantos querem beber dessa água? Podem declarar isso mais forte.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque
de olhos fechados, eu quero fazer uma oração pela tua vida. De olhos fechados, eu quero ser um instrumento de Deus no momento de conexão aqui nesse ambiente, para que você possa beber dessa água, ser um instrumento como um copo que é usado pelo Senhor, para que você possa matar a sua sede, para que você possa beber de Jesus nessas áreas que precisam ser tratadas, principalmente o teu coração. Eu quero ser um copo nas mãos de Jesus, para curar, para tratar, para libertar, para ser resposta, para ser curativo, para ser uma reflexão nessa noite para você. Se nessa noite você quer receber a sua oração como uma água que jorra para a eternidade, se nessa noite você quer que eu possa ser um instrumento de Jesus para que o teu coração possa receber isso, levante uma das suas mãos só para que eu possa orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu não estou perguntando se você é batizado, amém? Só levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, amém, amém, aleluia. Você que levantou uma das suas mãos, eu quero que você tenha a coragem de produzir no seu corpo uma ação. Eu quero te pedir nessa noite para que você possa romper algumas barreiras, romper as barreiras que são necessárias para a adoração, para que não seja um gesto jogado no vento. Eu quero te convidar, você que levantou a sua mão, você que quer receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Ah, Pai, é maravilhoso estar na Tua presença, Jesus. Despido de toda a armadura e toda a máscara, Senhor. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo, Te dizendo, que não há vida fora da Tua presença. Reconhecendo que a gente pode fazer todo o esforço, Jesus. Todo esforço para ser feliz, todo esforço para se saciar, todo esforço para encontrar respostas, mas se o Senhor não estiver, Senhor, se o Senhor não entrar em cena, não faz sentido, não vale a pena viver. Senhor, nos ensina a adorar e ser um verdadeiro adorador em todas as áreas das nossas vidas. Ensina teus filhos a viver abundantemente. Nos ensina, Senhor, a ter uma conexão sincera contigo. Pai, muito além da aparência, muito além dos rótulos, muito além das denominações, muito além daquilo que os olhos podem ver. Pai, nos dá um coração aberto, sincero, genuíno, que se conecta, que toca, que vive verdadeiramente, genuinamente. Uma vida liberta, uma vida que respira, uma vida que bebe a tua água e se sacia, e que não precisa de elogios, não precisa de aprovações humanas, não precisa de certificados, não precisa de nada para se ser feliz, mas só precisa do teu toque, precisa da tua presença. Ensina esses corações, ensina essas vidas, nos ensina, Jesus, a sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Nos liberta de toda armadilha, nos liberta, Jesus, de todo cárcere, de toda prisão, Senhor, de todo rótulo. Estabelece em nós o teu selo do Espírito Santo nos guarda, nos blinda, seja a água que jorra para a vida eterna, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Vamos adorar.